participação aqui da doutora Rúbia Miossi, ela que é infectologista, participou com a gente aqui já diversas vezes, sempre contribuindo bastante com a gente, e mais uma vez está aqui na nossa programação. Muito boa tarde, doutora Rúbia.
Boa tarde.
Bom, doutora, a gente vai falar hoje um pouquinho aí dessa situação do coronavírus aqui no estado, mas queria começar te perguntando, sempre gera dúvidas aqui entre os nossos ouvintes e na população em geral, que é a situação do uso correto, da higienização das máscaras. No início da pandemia, né, havia ainda uma certa confusão, usa ou não usa máscara, qual o tipo adequado, mas agora já há um consenso, né, que todo mundo que for sair de casa tem que sair com a máscara, mas a gente vê aí, né, você der uma volta pela rua, você vê um festival de imprudência, né? Tem gente que não tá usando, tem gente que tá usando da forma errada, tem gente que usa no queixo, tem gente que bota em qualquer lugar, não limpa adequadamente. Ainda tem muito problema, né, doutora?
Exatamente. No início de tudo, a gente não tinha nenhum tipo de estudo que pudesse comprovar que a máscara de fato servia para proteger a população geral. A gente só tinha o conhecimento de que ela funcionava bem para proteger as pessoas que estavam circulando na rua daquelas pessoas que estavam doentes, porque o doente usava a máscara e não dispersava gotículas. Com o passar desses dias de pandemia, vários estudos foram sendo feitos e a gente conseguiu comprovar que a máscara, tanto utilizada por quem está doente como por quem não está doente, uma soma a proteção da outra e, de fato, protege muito mais do que andar pela rua sem máscara nenhuma. Então, a partir daí, já foi recomendado que todas as pessoas deveriam utilizar a máscara 100% do tempo que estivesse fora de casa.
Já tem até um ouvinte chegando aqui, vou fazer a pergunta dele, porque é com relação à máscara. Nosso ouvinte aqui, o Marcos, doutor, ele falando que no ônibus tem visto muita gente tirando, usa para entrar e depois acaba tirando, coloca no colo, coloca dentro de mochila, e isso ali no ônibus cheio. Obviamente isso não é a forma mais adequada. Aí ele só fez essa observação, mas eu gostaria de fazer a pergunta. Qual é a melhor forma de você... você está em algum lugar, você vai precisar tirar. Onde que guarda? O que que faz com essa máscara?
Então, dentro do coletivo, você não deve retirar a máscara em hipótese nenhuma. Porque é um local que é um ambiente mais fechado do que se você estivesse ao ar livre. Então, ali dentro, você tem um acúmulo, né? Das partículas virais que estão em suspensão ali no ar ou nas gotículas das pessoas que estão conversando, e você pode se contaminar ou contaminar outra pessoa. Então, dentro do ônibus, não é para retirar a máscara em hipótese nenhuma. Vamos supor que você esteja no seu trabalho, deu o horário do lanche, do cafezinho ou então do almoço, você precisa tirar a máscara para fazer a refeição. É sempre importante você pegar um guardanapo de papel, essas toalhas de papel que a gente usa para secar a mão depois que lava, pegar a máscara pelo lado de fora com essa toalha de papel, retirar segurando pelas alças e guarda dentro dessa folha de papel aí que você tem. Pode colocar em cima da mesa? Se estiver embrulhada no papel, não tem problema colocar sobre a mesa porque não vai estar contaminando. Depois que você já fez sua refeição, abre aquela toalhinha de papel e pega de novo a máscara pelas alças, pelos elásticos, né, que costuma prender atrás da orelha ou então atrás da cabeça, e aí veste a máscara novamente. Sempre colocar a máscara dentro de uma toalhinha de papel. É a forma mais prática da gente retirar a máscara enquanto precisa ficar sem para poder fazer refeição ou então beber água. Outra opção pode ser uma folha de papel dessas papéis A4 mesmo, comum de impressão, dobra ela ao meio e coloca a máscara dentro. Também funciona, não teria problema algum.
Eu ia perguntar, doutor, o seguinte, muita gente acabou entendendo a máscara como se fosse um passe livre diante da doença, né? Quer dizer, havia ali inicialmente uma grande discussão e uma grande orientação sobre como lavar as mãos e etc., e parece que a máscara veio para livrar as pessoas, inclusive, dessa tarefa de lavar as mãos. E colegas da senhora e a senhora também têm dito que não pode afrouxar o cuidado com as mãos. É sempre muito importante limpar as mãos. Eu queria que a senhora orientasse as pessoas a respeito disso.
A gente toca com as mãos vários tipos de superfícies diferentes ao longo do dia, que não tem a ver somente com coronavírus, mas também com bactérias, fungos e outros agentes infecciosos que podem transmitir doenças para a gente. Então, higienizar as mãos o tempo todo é fundamental. É, a gente sempre fala do álcool em gel porque ele é uma substância prática de carregar na bolsa, você está na rua, tem como você higienizar as mãos sem precisar de água e sabão. Mas é fundamental lembrar que, quando você vai ao banheiro, o álcool em gel não serve para poder resolver, logo depois de ter feito as necessidades, ele não serve para higienizar suas mãos no banheiro. Você tem que lavar com água e sabão. Toda vez que você sentir que a sua mão também está suada, ou então com alguma sujidade visível, derramou alguma coisa na mão, não adianta usar o álcool em gel. Também tem que lavar com água e sabão. Porque o que, que é o gel? Ele é uma substância hidratante para você ter conforto para usar o álcool. A substância que limpa a mão é o álcool. E como que o álcool limpa a mão? De uma maneira super simples. Ele vai desnaturar proteínas ou gorduras que vão estar no vírus ou na bactéria. Se tiver sujeira na sua mão, a sujeira vai impedir que o álcool funcione. E aí não está adiantando nada ficar passando álcool nas mãos se a sua mão estiver visivelmente suja.
Entendi. Leandro, tem mais pergunta aí, né?
Tem sim. Quando a gente fala desse assunto, né, das máscaras, dessa higiene toda, todo mundo tem uma experiência para contar aqui. A Beth, vamos ver se ela fez certo, doutora. Ela falou que sempre leva uma máscara extra quando vai à rua. Então, quando ela precisou se alimentar fora, guardou a usada numa sacola plástica e, após terminar, pegou uma limpa e sem uso. É, isso também é interessante, fazer essa troca da máscara se ficar muito tempo fora?
Perfeito. A recomendação de troca obrigatória da máscara é após 4 horas de uso. Mas toda vez que você precisar fazer uma refeição, se você não tiver como guardar adequadamente, sem contaminar a máscara que você está usando, é fundamental que você tenha uma segunda máscara para usar. Então, essa ideia de sair à rua e levar mais uma máscara é excelente.
Legal. Nosso ouvinte Éder também tem uma pergunta aqui. Crianças, a partir de qual idade é necessário utilizar a máscara? Pois já vi estabelecimentos barrando crianças por não estarem com a máscara, mesmo acompanhada dos pais.
Então, as crianças da idade de 2, 3, às vezes até 5 anos, elas não compreendem como utilizar a máscara. Então, elas põem a mão mais vezes na máscara, puxa, retira, porque ela não tem um entendimento da necessidade daquele acessório. Então, o que a gente pede é que não saiam com as crianças menores de 5 anos à rua, justamente pelo maior risco delas se contaminarem, já que elas não sabem utilizar a máscara adequadamente. Eu tenho consultório que atendo criança e vejo, de vez em quando, chegarem mães e pais com bebezinhos pequenos para a gente examinar, utilizando aquela viseira de plástico. Tem que prestar atenção que a viseira de plástico só serve para proteger contra respingos. Ela não tem proteção respiratória nenhuma. Ela só tem a proteção mesmo de respingos que possam cair em cima do rostinho da criança.
Uhum.
Então, a proteção dela é limitada. Ela só funciona adequadamente quando a gente coloca uma máscara junto. Então, não tem jeito. Criança, para usar máscara, é difícil. Então, tem que evitar sair com as crianças à rua assim, porque elas não vão saber utilizar. Elas podem estar se colocando mais em risco por não saber utilizar a máscara, do que se ficassem em casa nesse momento. Por isso que é extremamente complexo a gente retomar as atividades de aula da educação infantil, por exemplo.
Ok. Doutora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, e a senhora, por favor, se sinta confortável, caso não tenha tomado conhecimento desses dois textos que eu vou citar aqui. Um foi publicado ontem no Estadão, pelo Fernando Reinach, o título é A Imunidade no Horizonte. O outro é de um colega nosso, Fernando Canzian, que foi a manchete da Folha de São Paulo. Esses dois textos, eles vão mais ou menos numa mesma linha, dizendo que cientistas, infectologistas, biólogos, médicos, eles estão aceitando uma tese, uma teoria, de que as pessoas podem ter desenvolvido uma imunidade maior ao vírus, e isso pode evitar uma segunda onda e pode também explicar a movimentação do vírus ou da pandemia em cidades como Manaus, por exemplo, que eu acabei de citar aqui, algumas cidades também do Norte e Nordeste. Não sei se a senhora tomou conhecimento disso, mas imagino que isso seja algo que tenha sido discutido, até porque nós estamos começando a viver aqui a possibilidade de uma estabilização, uma possível queda dos casos aqui no estado. Como é que a senhora vê isso, doutora?
Então, como dizem os dois textos, é uma teoria. porque na verdade a gente só vai saber se isso é de fato comprovado quando as coisas acontecerem. E o grande perigo das coisas acontecerem é a gente viver uma segunda onda pior do que a primeira. A gente já sabe, é fato, que anticorpos contra coronavírus comum, não estou falando do coronavírus SARS-CoV-2, mas o coronavírus comum humano, que causa 15% dos resfriados de todo ano, eles duram somente 90 dias. Passados 90 dias, esses anticorpos vão embora, e aí depois as pessoas pegam novamente o coronavírus comum. A impressão que a gente tem é que o coronavírus SARS-CoV-2 está passando por algum tipo de mutação que está tornando ele ou mais difícil de ser transmitido ou causador de uma doença menos grave. E aí a gente está tendo a impressão de que não temos mais tantos casos graves como era antes, ou que o número de casos já está estabilizado. Na verdade, tem um outro problema nesse entendimento. A gente não tem testado 100% das pessoas com o exame ideal, que é o RT-PCR. A gente tem algumas pessoas que fizeram RT-PCR, mas não são todas, até porque o critério do Ministério da Saúde de coleta não é para todas as pessoas com síndrome gripal. Então, muito provavelmente, a gente tem um número de casos muito maior do que as nossas curvas vêm mostrando. E aí pode dar essa impressão de que, olha, é pouca gente pegando a doença. Qualquer previsão que a gente faça nesse momento não é vamos dizer assim, justa. Por quê? A gente ainda não conhece a durabilidade, a estabilidade do anticorpo, a gente não conhece o potencial de imunização do anticorpo, ou seja, ter um IgG positivo me protege do próximo contato com o SARS-CoV-2 e por quanto tempo que ele vai me proteger? A gente ainda não tem dados científicos consolidados para a gente poder dar essa informação. Então, dizer que a imunidade está chegando, não vai ter segunda onda, é tudo muito precoce de se dizer. A gente sabe, sim, que no norte do país, a situação de Manaus foi bastante catastrófica há uns meses atrás e que agora ela tem se estabilizado. Mas a gente está passando agora a linha dos 90 dias do início dos casos. E é de agora para frente que a gente vai começar a ver, de fato, se vai ter imunidade duradoura, se essa segunda onda não vai aparecer. Ainda é muito cedo para a gente confiar nessas previsões tão otimistas. É claro que a gente gostaria muito de que isso fosse verdade, a gente torce muito para que essas previsões se confirmem.
Ok. Doutora, uma última pergunta. Tem mais perguntas aí, Leandro?
Tem só uma
então faz você.
Uma pergunta aqui que teve ouvinte mandando pra gente aqui durante o dia, mas muita gente fala isso também nas últimas semanas, que é o seguinte, doutora, tem muita gente falando, eu tô querendo fazer um teste para saber se eu já peguei, estou negativo, para poder encontrar alguém. Tem muita gente já depois de 4 meses, né, de quarentena, querendo tomar algumas medidas para voltar, né, a socializar com algumas pessoas. A senhora indica pessoas que não estão com sintomas a fazer um teste para tentar retomar a sua vida normalmente?
Entendi. Quer saber, essas pessoas que fazem os exames na expectativa de poder se encontrar com as outras pessoas com segurança. Os exames que a gente tem disponíveis até agora não são capazes de dar essa segurança. Por quê? Se o exame vier negativo, um IgG negativo, apenas representa que nos últimos há 15 dias você não teve contato com o vírus. Mas a gente não sabe, nos últimos 15, se por acaso teve contato ou não. Então, é uma janela de muito tempo. A pessoa pode estar até com o vírus incubado nesse momento e transmitir para a pessoa com quem ela se encontrar. A segunda possibilidade é o anticorpo existir na corrente sanguínea dela. Aí, havendo o anticorpo, vai estar escrito lá, positivo, reagente. Quer dizer o quê? Já teve contato com o coronavírus e produziu anticorpo. Como a gente não sabe se esse anticorpo é suficiente para poder evitar que a pessoa pegue a doença novamente, também não é um passe livre para se encontrar com as outras pessoas e socializar, porque a gente não sabe se vai ter uma outra pessoa lá portando o vírus e essa pessoa pode pegar mais uma vez. Então, não existe nenhum exame que possa ser utilizado como passaporte livre do coronavírus para a pessoa se encontrar livremente com outras pessoas com segurança. Infelizmente, até o momento, a gente não tem nenhum exame capaz de garantir isso.
Doutora, agora sim, para a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta, que é a seguinte. O governo do estado tem falado numa estabilização do número de casos aqui, principalmente na Grande Vitória. Pelas informações que a senhora tem, pela movimentação que a senhora tem observado, isso está se verificando? Dá para a gente sentir essa estabilização dos casos, doutora?
De verdade, eu trabalho em hospital, então a gente tem visto sim que a nossa ocupação não tem sido muito alta. Nem a busca por leite conosco, via regulação, tem sido assim também tão desesperada quanto foi há meses atrás. Quando a gente olha os números do estado, e a gente sempre fala que não posso olhar os números do último dia, eu tenho que olhar o último período.
Sim.
E isso é reflexão mesmo dos últimos 14 dias. Municípios como Vitória e Serra, há 3 semanas, já vem mostrando uma estabilização no número de casos confirmados por dia e também no número de óbitos, sem aumentos expressivos, alguns dias menos, outros dias um pouco mais, mas mantendo uma média diária de notificações. Isso significa que a gente está dentro desses dois municípios na fase de platô da curva epidêmica. Como são dois municípios bastante populosos, eles seguram a curva do estado. E é por isso que a gente pode afirmar que o estado do Espírito Santo está na fase do platô. Se você for pegar um município do interior do estado, a gente teve aí, vimos até nos jornais, em Linhares, por exemplo, que teve um aumento expressivo de casos agora, nas últimas semanas. Se não me engano, Pedra Azul também teve um aumento importante. Mas são municípios pequenos, que não dão grande expressividade na curva do estado. Mas se você for, por exemplo, direcionar para um município desses, você deve redobrar os cuidados, porque é como a gente tinha que ter cuidado aqui na capital há mais ou menos umas 3 semanas. Então, assim, qualquer lugar do nosso país, e isso inclui o nosso estado, a gente tem que olhar com muito cuidado quando a gente olha os dados todos agrupados de todos os municípios.
Certo.
Se eu quero falar do estado como geral, ok, estamos em estabilização. Mas quando eu olho o interior do estado, a gente está em plena ascensão da curva, os casos só aumentam e alto risco de ter mortes, né, doenças mais graves e tal. Então, assim, aqui na capital e na serra, de fato, a gente já vinha observando essa tendência nas últimas 3 semanas. Isso é bom, porque mostra que as medidas que foram tomadas até então foram adequadas. E a reabertura que ocorreu nas últimas 3 semanas não foi suficiente para piorar muito a condição epidemiológica de transmissão da doença. Então, dizendo para a gente que sim, a gente pode começar a retomar alguns movimentos, né, de vida próximo do normal, mas desse novo normal que a gente vai ter que continuar, usando máscara, higienizando as mãos, ficando o menor tempo possível na rua, mas sim, sendo possível você resolver uma coisa ou outra dentro das possibilidades.
Leandro?
A gente já é te liberar, doutora, mas não vou deixar aqui uma ouvinte sem a resposta,
não. Tem problema.
É a Janete, ela tem 66 anos. Eu conto uma história aqui que até eu fiquei comovida. Ela quer tirar dúvida com a senhora, doutora. Ela falou o seguinte, quer saber sobre cumprimentar o próximo. Ela fala que dentro da família, ela fez aniversário no último dia 9, e ela falou: nem um aperto de mão nosso filho nos deu devido ao contágio. Ele tem 37 anos, ela tem 66, o marido tem 75, né, são idosos. Ela mora em Vila Velha, né, com o marido, o filho mora em Vitória e só aparece com emergência e fica distante de nós como recomendado. Ele quer nos proteger sempre. Mas ela está perguntando, nem aperto de mão pode? Ela deve estar com saudade de dar um abraço, até um aperto de mão no filho. E quer te perguntar, doutora, é a Janete.
Na verdade, o filho está fazendo isso agora para poder comemorar os próximos aniversários também junto. Então tem que pensar nisso, a gente não pode pensar só no hoje. Com certeza ele quer comemorar mais aí uns 20, 25 aniversários da senhora. Por isso ele não está cumprimentando nesse momento. A gente tem que lembrar que nós tivemos, na época do mês das mães, em maio, algumas famílias que, ao contrário do que a gente recomendou, se encontraram, confraternizaram, comeram todos juntos, sem usar máscara, sem distanciamento. Infelizmente, essas famílias não terão um outro dia das mães com as mães ao lado no próximo ano, porque infelizmente contraíram a doença e faleceram. Então a gente tem que levar em consideração que esse ano está sendo diferente para todo mundo, mas é um diferente para que no ano que vem a gente possa comemorar mais um aniversário com saúde, todo mundo bem, né, para que a gente possa estar junto no Natal, no Dia das Mães, nos aniversários todos. É um cuidado que se tem agora, não tem nada a ver com falta de amor, ao contrário. É um excesso de cuidado que nesse momento é necessário.
Ok, então, doutora Rúbia Miossi falando, serve para nosso ouvinte, que serve para todo mundo, esperar mais um pouquinho para algumas ações, né? Muito obrigado, senhora, mais uma vez pela atenção e um bom trabalho aí para todos os profissionais da saúde, o trabalho que a senhora vem desempenhando aqui no estado.